Rádio Arquibancada no ar para o tão aguardado debate Arquibancada. É o primeiro debate que nós vamos dar as notas, fazer a enquete sobre os sambas do Grupo Especial. Estamos aqui reunidos, não tem nada.
Foi um teste, é o começo.
Não, era alarme.
Pegadinha do malandro.
Alarme falso.
Olha só, você startou lá?
Oi.
Tá
perfeito. Ok? Rádio Arquibancada no ar! Estamos ao vivo para realizar o primeiro debate para o Carnaval 2017. O ouvinte já estava com saudade, já estava cobrando a Rádio Arquibancada. Quando é que vai ter o debate? Quando é que vão voltar os programas ao vivo da Rádio Arquibancada? E estamos aqui, momento esperadíssimo, momento em que vai haver muito choro e ranger de dentes, porque a Rádio Arquibancada vai dar a primeira rodada de notas para os sambas do Grupo Especial. Ok? Vamos dar boa noite, então, para toda a nossa equipe que está aqui com a gente. Vou dar boa noite a Anderson Baltar.
Boa noite, Luiz e Campos. Boa noite, amigos. Hoje, né, a exemplo do que a gente fez no ano passado, invertendo os papéis. Hoje a Luiz está no comando e eu estou aqui. Hoje eu vou estar pilotando também as redes sociais e, né, obviamente, como eu vou dar notas, nada mais justo que eu esteja aqui como participante, como debatedor. É isso aí, gente. É, como a Luísa falou, a expectativa grande, né? Tanto do nosso ouvinte quanto nossa, porque a gente conversa muito entre a gente, mas a gente, ninguém aqui tem ideia da nota que o outro vai dar, de como estão as preferências. A gente até, às vezes, ouve falar, né, dos principais e tal, mas os que estão ali da meiuca para baixo, a gente não tem muita noção do que vai acontecer. E já posso dar a novidade, já, Luísa? A novidade que aconteceu no ano passado, esse ano a gente aprimorou?
Pode falar.
É, a gente também, como eu vou estar pilotando aqui as redes sociais, a gente vai ter a participação de você, amigo ouvinte. A gente, à medida que as escolas forem sendo anunciadas, nós vamos subir, fique atento, tanto para o nosso Facebook quanto para o nosso Twitter, uma enquete onde você pode ir lá e votar e dar a nota, né, para o samba da sua escola. A nota mais votada vai ser acrescentada aqui como a nota do público, né?
Então vamos ter opções. Nota 10, quem quiser votar na nota 10, 9.9, 9.8.
E assim por diante. Então, daqui a pouco a gente, né, vai ter essa rodada inicial e tal. Quando chegar na hora, à medida que as escolas forem sendo apresentadas, a gente vai subir aqui tanto para o Twitter quanto para o Facebook a enquete, né? Para você dar a nota para a escola. E aí é o final de cada escola. A gente vai ver aqui qual a nota mais votada. Já avisando, porque vai ter gente que vai entrar, né, quando tiver, a gente vai seguir a ordem do desfile. Então, eu queria ter dado nota pra Tuiuti, mas já estão falando de mocidade. Sinto muito, aí perdeu a chance da nota pro Tuiuti. Então, a gente já vai avisando desde já pro nosso ouvinte ficar ligado no Facebook e no Twitter.
Então, fiquem ligados. Esse ano a gente teve um fenômeno curioso, viu, Anderson? Que pode confluir aí nessa questão da nota. A gente teve torcidas para as sambas. Sambas que mobilizaram, enfim, a internet e todo mundo, mais do que o torcedor da escola, virou torcedor de um determinado samba. Então, a torcida, espero que se mobilize aí para votar aqui na enquete Arquibancada. Chico Frota, vai participar do nosso debate? Nossa, Aracide Almeida do debate Arquibancada, nunca que não dá nenhuma nota 10. Boa noite, Chico. Tá de bom humor hoje?
Boa noite, Luísa. Boa noite, Anderson. Boa noite, amigos da mesa. Boa noite, ouvinte da Rádio Arquibancada. Vamos ver. Não sei se eu tô de bom humor ou não. Tô definindo ainda se eu tô de bom humor ou não. Acho que não tô. Mas, de repente, esse ano sai algum 10.
De repente, esse ano sai algum 10. Então, a gente fica aí na expectativa.
Ou não.
Do humor do Chico Frota, de poucas palavras, poucos recados para o nosso ouvinte, passando o microfone nesse momento para Fábio Fabato, que vai dar o boa noite ao ouvinte Arquibancada.
Boa noite, ouvinte da Rádio Arquibancada, boa noite aos amigos. Aqui estamos confortavelmente instalados na Nababesca, no Nababesco Hotel Luxuoso. De Luiz Antônio Simas, Arquibancada, uma coisa impressionante, com luxos.
Simas, Arquibancada, in.
Simas. É uma nova rede de negócios pintando aí no carnaval, uma coisa louca. Prazer estar aqui, vamos falar dos sambas.
Já que o Simas é um perigoso miliciano.
Exato, o Simas é um perigoso miliciano.
É, estamos aqui desvendando toda,
desvendando,
né?
Os mistérios.
A raiz dessa questão.
Exatamente, temos um ofurô aqui, enfim, estamos aqui só de olho, uma coisa impressionante.
Já foi contratado um serviço tipo buffet, os garçons estão passando aqui, servindo a gente.
Enfim, as notas virão, a primeira enquete, eu sei que é sempre polêmico, gostoso, gera todo esse burburinho maravilhoso, e a Rádio Arquibancada está aqui para isso, para fazer qualidade e também burburinho, porque é super gostoso essa brincadeira.
Parte. E sempre lembrando ao ouvinte Arquibancada que essa é a primeira enquete do Carnaval para as notas do samba do grupo especial. Nós fazemos, tradicionalmente, três enquetes. Uma, assim que os sambas são escolhidos, assim que terminam as finais de samba, ou seja, o samba está no início da sua vida, o samba está no início da sua trajetória.
É um girino.
É um girino, ele acabou de nascer. Obviamente, a gente tem, inclusive, mudanças de notas, porque a gente sabe que os sambas vão tomando formas diferentes, vão mobilizando, enfim, emoções diferentes, e as notas podem vir a mudar aí nessa trajetória. Depois que sai o CD do grupo especial, também fazemos uma enquete, e a última, no final já do processo, quase no carnaval, na boca do carnaval, que é quando terminam os ensaios técnicos, e aí o samba foi efetivamente testado, ele foi para Sapucaí para o ensaio técnico, a gente consegue ver o desempenho deles. Então, acalmem os corações. Se preparem, porque essa é só a primeira.
E o pior é que tem modificação, né? Tem modificação de uma enquete para outra, tem modificação.
Efetivamente, tem sambas que crescem e ganham nota maior, tem sambas que perdem e ganham nota menor depois. É só fazer a comparação. Vocês podem acompanhar, porque realmente há modificação nas notas, sim. Ralph Guichard foi um que modificou nota ano passado, que eu me lembro, não foi, Ralph? Boa noite.
Fala, meu povo. Boa noite, Luiz. Boa noite a todo mundo ligado na Rádio Arquibancada. O pior ou o melhor, né, é que as notas modificam. Modifiquei, sim, bastante na última enquete, até porque o samba, depois de gravado no CD, eu acho que a maior mudança está aí. É óbvio que com o ensaio técnico, com o rendimento na Sapucaí, até mesmo no desfile, influencia. Tanto que o quesito samba enredo é julgado na avenida, não é julgado no CD. Ou ao menos essa é a orientação da liga e é o que deveria ser seguido pelos jurados, né? Mas é muito bom estar aqui novamente nessa noite de enquete de samba enredo, ou também conhecida como Halloween Arquibancada. Boa noite.
Pode crer.
Boa noite, Ralph. Vamos dar, enfim, o nosso boa noite ao nosso anfitrião de hoje, Luiz Antônio Silva, mas que gentilmente emprestou as suas instalações domésticas, residenciais, para que pudéssemos fazer esse debate Arquibancada. Boa noite, Simas.
Boa noite, gente. Boa noite, Luiz. Boa noite, todo mundo. Estamos aqui. Estou achando ótimo, porque eu não precisei me deslocar muito para chegar à gravação. Só subi uma escadinha aqui. E estamos entrando no ar. Vamos ver o que acontece. E essas enquetes costumam dar chabu no final, né? Que a turma fica irritada e tal, mas vamos ver o que vai acontecer. Estamos aí.
No momento em que acabamos de receber aqui uma contribuição ao nosso buffet, o buffet está toda funcionando.
Aí, depois as pessoas vão achar, né? Outro dia fizeram uma foto minha do Chico indo de trem para Nilópolis, aí as pessoas vão, né, vão dizer o que da Rádio Arquibancada, né?
Tô me sentindo no samba de primeira.
Né? Se fui pobre um dia, esqueci, né?
Sentindo no samba de primeira, daqui a pouco eu acho que o Simar vai subir com aquela bolsinha bacana da
Perdigão.
Com flores da Camélia Flores.
Vai ser trazido pela nossa querida Cândida, esposa de Luiz Antônio Simas, tá? Serviço de primeira aqui nos...
A Cândida vai incorporar, se eu ouvir a sorriso, vou trazer produtos Perdigão.
Se ela trouxer o arroz carreteiro que ferrou, aí ferrou tudo.
Daqui a pouco o nosso perlingeiro tá chegando aí.
Não, ainda bem que isso foi fora do microfone, hein, Fabato? Olha que sorte. Gente, falando sobre os nossos sambas aí do grupo especial, a gente pode dizer que a gente tem uma safra esse ano à altura da safra de 2016?
Bom, vou começar então, já que ninguém se prontificou. Eu acho melhor, inclusive, né? Eu lembro que no ano passado, muita gente dizendo que era a melhor safra dos últimos anos, e de fato era boa. Eu não achava, eu achava no mínimo igual, mas já, eu acho que já houve safras até melhores, mas a DSDC não gosta. Tanto que você tem que ter um cuidado especial também, não só com a nota baixa, como com a nota 10, né? Porque o excesso de notas 10 acaba desvalorizando 10. Então eu confesso que analisando os sambas, ouvindo bastante, tive esse cuidado. Poxa, mas será que eu vou dar 10 nesse? Será que eu vou dar 10 nesse também? Porque, eu confesso, tem uma safra, uma quantidade grande de sambas que eu gosto nesse ano, até porque existem duas características que eu acho muito marcantes nesse ano. A primeira é o refrão único. Muitos sambas com apenas um refrão. E a segunda é uma levada de anos 70, anos 80, que você vê em pelo menos aí 4 ou 5 ou 6 sambas desse ano. E eu, como fã dos sambas antigos, confesso que curti muito. Vamos ver o que vai acontecer.
Fabato, concorda com o Ralph?
Concordo com o Ralph. Gosto muito dessa safra, muito mesmo. Acho que temos sambas...
Seu microfone. Oi.
Caiu, na verdade, então, aqui a bateria. Gosto muito dessa safra, acho que a gente tem uma safra especialíssima. Alguns sambas não tão bons e tal, mas no geral nós temos uma alta média e, a meu ver, com 2-3 sambas espetaculares, nível dos bons tempos, assim, do Carnaval Carioca. E, enfim, acho que teremos um grande desfile, muitas surpresas, né? Porque um péssimo enredo gerou um belo samba, enfim. Algumas surpresas bem especiais. Isso mostra que o gênero samba enredo sempre se reinventando e atingindo horizontes que a gente nem mesmo imagina. E a gente que é apaixonado por isso.
Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho a safra do ano passado melhor que a desse ano. Mas, por um outro lado... Esse ano não tem tanto, não tem tanta discrepância entre os sambas como no ano passado. Não sei se vocês me entendem. Entendi. Se a gente for fazer, de repente, uma média das notas, talvez até esse ano a gente tenha sambas melhores. Mas eu acho que a maioria das escolas pioraram em relação ao ano anterior no que diz respeito a samba enredo. Na minha visão, eu acho o samba da Portela inferior ao do ano passado, o da Mangueira inferior ao do ano passado, o do Salgueiro inferior ao do ano passado, o da Imperatriz inferior ao do ano passado. Por outro lado, Mocidade e Ilha melhoraram, né? Então,
São Clemente.
Mas se a gente comparar a escola que subiu com a que tinha subido, né? A gente não pode comparar Tuiuti com Tuiuti. A gente tem que comparar Tuiuti com Estácio. O samba da Estácio era melhor que o samba do Tuiuti. Então, enfim. Mas, também por um outro lado, se no ano passado a gente tinha sambas dignos de antologia, né? Assim, mais sambas dignos de nota 10, talvez, assim, mais sambas diferentes, esse ano a gente tem uma média que talvez até no final se resulte melhor. Pelo menos esse ano não tem nenhum samba absolutamente assim, totalmente pula faixa. No ano passado ainda tinha, esse ano não tem. Mas assim, eu ainda sou muito cuidadoso em relação... A exaltação a essa safra. Ao longo do debate vocês vão entender, à medida que a gente for falando das escolas, os meus motivos. Mas, com certeza, e aí a gente está só reiterando o que a gente já tinha observado no ano passado, né? Como a crise econômica faz bem para o carnaval. A gente teve a crise, está vivendo esse momento todo. O carnaval passado teve ótimos sambas. Talvez tenha sido o melhor carnaval dos últimos 15 anos, porque, né, as escolas tiveram que se desdobrar, fazer seus desfiles da melhor forma possível, nem sempre apelando para a tecnologia, para a pirotecnia. E, obviamente, quando você não tem dinheiro na praça, os patrocínios absurdos e esdrúxulos cada vez menos são utilizados. Então, com um bom enredo, a chance de ter um bom samba é muito maior.
Sim, mas...
Eu acho a safra desse ano uma safra... equivalente a do ano passado, na média. O que eu acho é o seguinte: ano passado você tinha algumas... Eu concordo com o Baltar nessa questão. Você tinha algumas escolas como Portela, como Salgueiro, como Mangueira, que vieram com sambas melhores, né? Agora, eu acho que esse ano você tem sambas de excelência, né, de altíssimo nível, melhores do que os sambas de altíssimo nível do ano passado. Então você tem 2-3 sambas despontando esse ano que são melhores. Agora, tem isso. Por outro lado, São Clemente vem com samba que eu acho melhor. Mocidade vem com samba que evidentemente é um samba melhor. Beija-Flor eu acho que vem com samba melhor. Enfim, então eu acho que há um equilíbriozinho aí. Agora é o teu negócio. O samba enredo é uma obra em progresso, né? Então ele vai se desenhando, você vai escutando, você vai gostando, né, aos poucos, de alguns sambas. Ou também você às vezes se entusiasma com o samba no momento que ele ganha e daqui a pouco você vai ver que não é aquela coisa toda, não é aquela Brastemp. Eu acho que é por aí. Mas vamos ver, uma primeira impressão que a gente tem, né? E pelo menos vamos dar cara a tapa aqui para iniciar a boa conversa.
E em 2016 a gente teve esse fenômeno que eu vou descrever agora, que foi o seguinte: sambas que justamente quando foram escolhidos, acabaram as finais de samba, não eram sambas que eram dados como grandes sambas, que não mobilizaram tanto, eu incluo o Samba do Salgueiro, justamente nesse, para exemplificar melhor, e conforme foi tomando forma, chegando perto do carnaval, depois do carnaval, se tornou um fenômeno absoluto. Né?
É engraçado, o Samba do Salgueiro, exatamente, ele viveu, aliás, um apogeu pós-disputa, viveu um apogeu anterior ao carnaval, e chegou no carnaval, ele não foi tão longe quanto, por exemplo, o Samba da Portela na Avenida. O Samba da Portela foi se desenvolveu melhor na pista, mas é muito engraçado porque passou o carnaval, eu acho que o Samba do Salgueiro, no povão, pra quem não, não pra nós que somos tarados, mas pros não tarados pelo carnaval, mas que gostam assim, das esquinas e tudo mais, eu acho que o Samba da Mangueira e do Salgueiro foram os sambas que ficaram. O da Portela, ele foi talvez o mais cantado no desfile, foi a escola com o melhor chão, mas o samba já se esqueceu um pouquinho. É de fato um gênero muito curioso, porque, como o Ralph disse até no início, ele é pra ser apreciado em diferentes momentos, em alguns momentos ele vai amadurecendo até o dia da avenida, na avenida às vezes ele acontece muito ou não acontece, as expectativas são frustradas. Eu acho que é por isso que é esse tesão todo e a gente vive de discuti-lo.
Isso que a gente tá aqui, senão...
Exatamente, é um gênero que não tem teoria, é na prática mesmo, e essa prática não é teórica.
E existe um desafio, né, Fabato? Porque eu disse também no meu comentário inicial do samba ser letra mais melodia, né? Mas ao mesmo tempo que você tem que ter a beleza poética da letra, você tem que ter uma melodia diferente, você tem que ter também um samba bom que puxa os outros quesitos, os quesitos de chão, a evolução, a harmonia. E às vezes o samba funciona na avenida pra evolução e pra harmonia, e às vezes não é tão bonito de letra ou melodicamente, não é digno de um 10 no quesito samba enredo. Eu só discordo dos amigos que falaram com relação exatamente ao Samba do Salgueiro. Talvez eu tenha sido da imprensa carnavalesca, o maior crítico do samba do último carnaval do Salgueiro. Ainda realmente é um samba que eu não gosto tanto, assim. Confesso que funcionou sim no desfile, funcionou bem, impulsionou uma boa harmonia, impulsionou uma boa evolução. Mas, assim como você acabou de falar, Fabato, o samba não funcionou na avenida exatamente por aquilo que eu achava antes. O samba, ele explode no refrão e fica nisso, né? Eu não acho que o samba do ano passado do Salgueiro tenha tido aquela qualidade toda sem ser aquela explosão no refrão principal. Foi o que aconteceu. E eu já acho que o Samba do Salgueiro desse ano, discordando de vocês, é melhor do que o do ano passado. Mas o bom é esse, né? A gente vai ver que vão ter alguns sambas aqui desse ano que a gente vai discordar totalmente, conversando previamente aqui sobre alguns, né? Alguns sambas de determinada escola que um adorava, o outro não gosta tanto. E essa é a graça do carnaval, essa é a graça que a gente vai ver daqui a pouco na enquete.
A gente, Ralph, observa muito como a gente está mensalmente lá com a feijoada arquibancada no Baródromo, então a gente consegue acompanhar a reação do público mês a mês com relação aos sambas enredo. O Samba do Salgueiro é o samba mais regular, é o samba que as pessoas...
Passou o carnaval,
continua cantando, e toda vez que toca e as pessoas pulam, é realmente foi um fenômeno, inclusive, fora do ambiente sambaíro.
Outro samba que tem essa característica que eu acho bastante interessante, por sinal, é o samba da Estácio. O samba da Estácio
é verdade,
um samba
ele
até
ainda
hoje,
muito cantado.
Até bastante cantado, não, gente? Toda vez que toca lá na feijoada, o samba da Estácio, obviamente, o da Mangueira, por ter sido a campeã, né? Um samba que já marcou, que já ficou. Mas eu acho que os sambas que mais permaneceram do carnaval, pelo menos porque a gente observa dentro da galera que vive, né? Foram Salgueiro, Mangueira e Estácio. O samba da Estácio foi um samba que ficou.
Mas em casa do samba...
Aqui, Lová, só um segundo. A segunda-feira de carnaval, na verdade, desse ano, né? Eu achei o domingo, nós tivemos um domingo problemático. Na segunda-feira, eu acho a melhor desse século. E acho que isso faz com que os sambas sejam muito lembrados, né? O que aconteceu, o que nós vimos diante de nós, três escolas, o famoso time das quatro grandes, passando muito bem. O Salgueiro foi prejudicado pelo seu Adriala e acabou talvez não indo tão bem quanto se esperava, mas também foi bem. Salgueiro, Mangueira e Portela arrebentaram esse ano. Esperada, meu ver, daquele jeito, daquela forma, com aquela euforia, isso se refletiu no pai do filho.
Chico.
Mas o caso do Samba da Estácio também tem o tema, né, cara? Falou de São Jorge, todo mundo canta, todo mundo gosta, o samba é bom, mas... Você pega, por exemplo, a segunda, meu amigo Hugo Bruno Lavo, que me perdoe, mas você pega a segunda, é tudo jogado, né?
Não, mas a gente não tá falando de qualidade, uhum. Chico, a gente tá falando de sambas que pegaram.
E tem outra coisa também, do Salgueiro pegou pro público, mas no desfile não funcionou, né?
Não, não funcionou, mas a gente tá falando justamente do samba que ficou pro público, entendeu? Que não quer dizer que seja uma garantia de qualidade.
A gente tem, obra, né? A gente tá falando da obra em si.
Na avenida,
Não sobreviveu.
Como CD, como samba de CD, o do Salgueiro foi o que mais rendeu.
É, exatamente. Agora, esse ano a gente teve... Antes disso, tem interação pra caramba aqui, Luiz.
Então vai lá, Anderson Maltar.
Vamos tentar, olha, galera, não fica triste, a gente não vai conseguir falar, lembrar todo mundo aqui, né? O Felipe Tinoco ligado aqui, Felipe de Souza, nosso amigo Lucas Prataforte, falando que tá se sentindo no Angu do Gomes, aquele dia a gente tava lá batendo papo com ele lá, tá se sentindo no Angu do Gomes. O Ricardo falando que o Laíla elogiou a safra desse ano como uma das melhores. O Pedro Menezes acha que 2017 não é melhor que 2016. Está mais homogênea, isso sim. O Rafael, ele já mandou. Rafael, é na enquete que você vai votar. Não adianta você botar suas notas aqui no Twitter. Ninguém aqui vai ficar... Ninguém vai ter condições
então,
de anotar.
Então, lembrando para o ouvinte que chegou agora. Vai ter um formulário que vai ser disponibilizado tanto no Facebook quanto no Twitter para o ouvinte entrar... E dar suas notas também para participar da enquete que vai ter uma apuração da nota do ouvinte.
Anne Comete ligada, votando na Luíse para âncora oficial da rádio, golpe no Baltar, tá falando aqui, fora Baltar. Tá bom, Anne, depois a gente conversa, depois seu salário não vai pingar na conta. O Billy Campbell ligadinho na gente, Fernanda de Lima, querida, ligada, Carlos Alberto, o ídolo mor. Falando que o Fabato é o ídolo mor, tá aqui...
Obrigado, Carlos Alberto, um abração.
Tá aqui ligadinho na gente, o Rodrigo, dizendo que um dos melhores momentos do pré-carnaval é o debate da Rádio Arquibancada. Rodriguérrimo, obrigado, querido.
Oi, queridérrimo.
Agora aqui no nosso Facebook, só a primeira parte, o Michael HVT, Júnior Alves, a Juliana Mello, o Rômulo Barros, lá do Espírito Santo, ligadinho, o Eduardo César, o Bruno Derani, gostou da ideia da enquete, mandando um abraço, Eliane, Uruguai... Guilherme Rodrigues de Curitiba, Douglas Leal na escuta, Gil Vilela, Bruno Rafael de Manaus, Marcelo Tomasi de Curitiba, Guilherme Rodrigues, cada ano um intérprete se destaca nas finais, ano passado foi o Vander, esse ano foi o Tinga, o Igor Sorriso, não só eles, o Zé Paulo Sierra. Zé Paulo Sierra ganhou 3 finais no grupo especial, o Carlos Eduardo de Minas, Leonardo Lamblé ligadinho, ele acha que esse ano as notas vão variar mais de uma enquete para outra do que no carnaval passado. Será? Será que a gente vai mudar tanto de opinião assim ao longo do processo? O que você acha, Simas? Tu já roubei o lugar da Luísa, desculpa.
Eu não acho que vá haver nada de muito abrupto, não. Né? Agora, eu tenho medo que a gente... Não sei o que vai acontecer na enquete em brevíssimo, mas com essa onda meio eufórica, né, que está rolando até em rede social de torcida, de sambas maravilhosos, eu não sei, eu estava ouvindo os sambas hoje de novo, né, para saber o que vou falar e tal, e tô me policiando também para não dar uma aqui de eufórico, né, e tal, para daqui a pouco começar a perceber que a coisa não é assim, aí vai diminuindo. Eu prefiro, sinceramente, começar com um tom mais crítico e aos poucos ir percebendo que o samba cresceu, que tem qualidades e tal, do que a gente sair soltando foguete, né? E daqui a pouco, na véspera do carnaval, a gente chega lá e dá uma cacetada no samba. Fica um pouco complicado. Mas vamos ver o que vai acontecer.
Tá aí o Simas já dando o tom do que vão ser as notas dele nessa enquete, né? Já sabem.
Meu Deus do céu.
Vamos. Um samba que despertou muita euforia no carnaval de 2016, logo que foi escolhido, e depois também não conseguiu se firmar de forma tão constante, foi o próprio samba da Imperatriz.
É verdade, a Imperatriz ficou ali encaixotada, pão com ovo total, no sentido de amassada pela Mangueira e pela Portela. Foi impressionante como a Imperatriz sofreu diante dos dois grandes desfiles dessas duas espetaculares escolas.
De samba não dá pra gente confiar realmente muito em fenômenos de internet, de quadra, não. A gente viu isso no ano do Marco Fies, por exemplo, que era um...
Novamente a Imperatriz.
Um fenômeno da Imperatriz, e na Avenida passou, mas também não fez nada.
Agora, tem aquele detalhe, né, assim, que era o me dê antes de entrar na Avenida?
É, então, aí explodiu.
Não existia.
Às vezes você tem samba que funciona bem 10 minutos, aquele samba que a escola entra, vai que vai, e vamos.
Aliás,
daqui a pouco,
o Me Dê Me Dá, a história que nós falamos do Salgueiro e da Portela, o Me Dê Me Dá e o Sonhar Não Custa Nada refletem muito isso. A Mocidade é um samba que aquele Sonhar Não Custa Nada explodiu o pré-carnaval inteiro, chegou na Avenida, não rendeu tanto. A Estácio não tinha esse pré-carnaval todo, explodiu na Avenida. Passou o carnaval, o Sonhar Não Custa Nada é infinitamente mais cantado que o samba da Estácio.
Mas o da Estácio ficou.
Ficou, mas o Sonhar Não Custa Nada é sim, padrão mas... sambas da ilha, vamos assim dizer. Até porque, até, inclusive,
até porque é um samba.
Padrão tem um mais,
DNA,
né?
DNA ilha, insulano, né? É. Exato.
Sério, deixa quieto.
Registrando também a audiência de Igor Sorriso, quem eu encontrei aqui no caminho também, é morador aqui de Vila Isabel, estava aqui no caminho vindo aqui para a casa do Simas, e ele me encontrou falando assim, ah, hoje tem uma enquete e tudo mais, ele, vou estar ligado e já faço o pedido para a equipe nota 10 para o Samba da Vila, hein? Olha aí a pressão, já tem pressão.
É, o pessoal fica ligado, o pessoal fica ligado. Posso mandar mais recados aqui, Luísa?
Vai lá, Anderson. Daqui a pouco a gente já começa, então. Já estamos na preparação para começar com a
o
primeira
Júlio,
nota.
Falando que o grupo do WhatsApp Família Mocidade está ligadinho. A Fernanda de Lima perguntando se Juremê, Juremá tem cura.
Não tem cura. Quando entra na sua cabeça é uma espécie de lavagem cerebral. Todo mundo está testando isso. E
o problema é o pega no Amerê aqui. Tá? Pior que o Juremê.
Você acha?
Não, para mim, no grude, tá. Não consigo. Já acordei de madrugada com aquele... Nossa.
Sim, mas esse refrão é uma coisa que, para mim, é muito significativo, porque ele, para mim, ele parece muito com um ponto.
Sim. E é interessante porque todo mundo canta sem ninguém saber exatamente que diabo quer dizer
exatamente.
Isso.
Exatamente.
É interessante, é igual aquelas, parece mesmo.
É igual aquelas músicas dele, da então. Xuxa, né? Que você botava o disco ao contrário, via mensagem satânica. É a mesma nível.
É praticamente isso.
Tindolelê, minha cunheca, xique-xique.
Aliás, né, foi bom o Simas ter falado isso, porque já de alguns anos pra cá, né, Simas, alguns sambas de algumas escolas não só colocaram, como colocaram trechos, literalmente, de pontos, né, no samba de enredo.
Claro.
E exatamente isso que você falou. As pessoas cantam sem saber. Eu sou um que canto sem saber. Então me explica pra gente, o que quer dizer o Juremê, Juremá?
Não,
pode?
Não, Juremê, Juremá se refere a bebida da Jurema, que a Iracema bebe Jurema no livro, inclusive. A Jurema é uma bebida sagrada, muito utilizada nos ritos do Catimbó do Nordeste, né? E ela te coloca num estado de transe que faz com que você entre em contato com os mestres do Catimbó. Então, no livro do Alencar, ela bebe Jurema, né? E nos rituais do Catimbó, o Catimbó é baseado na bebida que se faz com a folha da árvore da Jurema. Então, o Juremê aí faz referência à Jurema Sagrada. Ali é realmente... ali é do babado, o negócio ali é do babado.
Agora, essa coisa de não prestar atenção em letra, eu acho curioso. Dois exemplos até da Beija-Flor que eu acho maravilhoso. Que o samba de 99, que é Ana Jacinta de São José. Que assim, que cita moças que à época não eram propriamente santas e as pessoas olham pro céu como se estivessem falando com a Virgem Maria. Eu acho genial isso, porque elas não eram nada santas. E outro, 2005, os jesuítas vieram de além-mar com a força da fé catequizar e civilizar. Combatida afro, com o pessoal dançando afro, exatamente o momento que os jesuítas vieram catequizar. Olha a letra e olha a melodia. A letra e a melodia não conversam de forma alguma e todo mundo lá dançando numa pegada africana. Eu acho muito curioso. O carnaval tem essas loucuras maravilhosas.
Não, até agora, uma coisa engraçada que a gente notou esse ano, assim, nas finais, é que ano passado, por exemplo, a gente cravou todos os campeões. Esse ano não. Esse ano a gente teve finais de samba, de certa forma, surpreendentes. Né? Finais em que as escolas... todo mundo achava que ia para um lado e acabaram indo para o outro. Né? Nós tivemos um ano em que a parceria que todo mundo achava que ia ganhar no Tuiuti não ganhou. Nós tivemos a derrota de André Diniz, né? O André Diniz perdeu um samba na Vila Isabel.
Eu não achei que houve nenhuma clamorosa injustiça.
Não,
no geral, assim, os sambas são bons e mereceram também. Outros poderiam ter sido
campeões. A São Clemente escolheu um samba de uma parceria que acabou de chegar na escola, com um DNA muito forte da Portela, com um samba que não tem muito a ver com as características da escola. A gente teve algumas surpresas.
Só um detalhe. Eu acho que, na verdade, não é o DNA da Portela, não. Na verdade, o DNA máximo Toninho. Porque, na verdade, foram eles que criaram esse DNA que a Portela não tinha.
Não, não lembro quem foi que falou isso outro dia e eu parei pra pensar realmente. É um DNA que, na verdade, flerta muito com o que Beto Sem Braço fazia no Império.
Sim, e a tradição do Toninho, que é parceiro do Romildo em uma porção de coisa, Conto de Areia, que ele puxa muito também pra tradição do samba de roda. Então,
coisa calangueada e tal.
Quem
levava isso pra Avenida, na verdade, não era a Portela, era o Império. É.
Eu não vou ainda opinar.
Agora, o Madureira sobe o Pelô, de fato, dita um processo
histórico na Portela. Agora, ele é um samba que é inusitado, porque não era o estilo de samba que a Portela vinha apresentando, não. Vamos ver.
Vamos ver, então temos aí sambas que... Eu também acho, Anderson, não houve nenhuma grande injustiça, mas muitas disputas, a gente chegou na final sem efetivamente saber quem ia ganhar, né? Isso não é muito comum. O mais comum é que o samba já venha despontando e chegue na final, a final seja um procedimento burocrático apenas. E, na verdade, não foi o que aconteceu esse ano. Concorda, Chico?
Eu acho que teve muito samba que chegou na final e se tivesse que ser escolhido pela final, perderia, sabia? Na minha opinião, o samba da Beija-Flor foi assim, entendeu? Não foi o melhor samba da final. Teve outras escolas também que o melhor
Vila.
Samba... Vila também, a Vila não foi o melhor samba na final. Mas é aquela história, samba não se ganha só na final, né? Na final você só consagra o campeão. Agora, se fosse ver pela final, principalmente o caso da Beija-Flor, que na minha opinião, o samba campeão passou muito mal na final. Pra mim, passou muito mal. Mas era o samba que todo mundo queria. A verdade é essa.
Esse samba realmente mobilizou o público de uma forma que ficou até complicado pra escola, deixou a própria escola numa situação de saia justa.
Esse e o da Mocidade. A meu ver, foram os sambas que foram, eles foram carregados mesmo no colo da massa.
Só que o samba da Mocidade confirmou.
Confirmou, sem dúvida alguma.
Eu estive nas duas finais.
A Mocidade foi muito merecida.
O samba da Mocidade, pô, você não tinha nenhuma dúvida.
Agora, né? Acho, sinceramente, que a internet e a torcida teve peso na escolha da Mocidade na meiuca da disputa, entendeu?
Não, justamente, tem até um comentário aqui no Twitter do Ricardo, ele fala isso. As redes sociais trouxeram um novo público pro debate sobre sambas enredo, influenciando diretamente nas quadras.
Eu não tenho a menor dúvida, por exemplo, na Mocidade, que o posicionamento do grupo da Autofagia, faltando 3 semanas pra acabar a disputa, apoiando o samba que foi campeão, de alguma forma o impulsionou também. Eu não tenho a menor dúvida. Acho que a internet, de fato, tem uma força hoje monstra.
O processo que começou justamente no Madureira Sabe Pelô, que também houve uma mobilização.
A primeira mobilização é que a rede social ainda não tinha força que tem hoje. Nosso Simas era...
Nosso Simas é protagonista disso.
Protagonista, o samba dele
de... Salgueiro.
Do Salgueiro. Tambor no Salgueiro, verdade.
Só que na época ainda era Orkut, né?
Era Orkut, fase do Orkut.
Não havia essa disseminação.
Agora o Madureira Sobe Pelô também foi um samba carregado pela rede social.
É, só que o Madureira Sobe Pelô, a gente tem que sempre contextualizar, não era só um samba enredo. Não era só por 20 centavos. Entendeu? As pessoas estavam ali, na verdade, marcando posição contra uma diretoria que no ano seguinte foi deposta, né, nas urnas, né, foi tirada na eleição de 2013.
Verdade,
de 2013. É. Mas ali foi um protesto, até porque todos tinham conhecimento de que o presidente queria outro samba, então as pessoas se mobilizaram para aquele samba ganhar. Seria uma forma assim de empurrar a goela abaixo, além de ser o melhor samba, obviamente, empurrar a goela abaixo do presidente, que a gente quer esse samba e olha, tua batata tá assando. Então assim, a mobilização que rolou em torno do Madureira Sobe Pelô também tem um viés político que a gente não pode esquecer, né?
Ok, Anderson Baltar, mais alguma interação ou podemos efetivamente continuar?
Mais milhões de interações, só fica falando, ler as interações aqui, né? A gente vai ficar aqui até amanhã de manhã, mas olha só, o Christian até tem que ter o contraponto. O Christian não vê uma safra boa, ele viu várias escolas disputas com bons sambas que ficaram para trás. É a opinião dele, ele não gosta da safra.
Muitas pessoas pontuam isso, não na final do samba, mas sambas que caíram antes das finais, que eram sambas que realmente as pessoas estavam acreditando e saíram fora da disputa.
Mas isso sempre existiu, né? Isso sempre existiu, sempre vai existir, até porque, assim, isso é uma coisa que eu sempre pondero. Disputa de samba não é concurso, não é festival da canção, não ganha o mais bonito, ganha o samba mais adequado. Então, às vezes, você vê um samba, né? O dirigente lá vê um samba, pô, esse samba é bonito e tal. Mas ele não fala nada do enredo. O próprio carnavalesco já começa a ficar desesperado. Pô, esse samba não conta meu enredo. Esse samba não conta meu enredo. Samba pode ser mexido depois? Eu até acho. Aí é uma outra discussão. Isso é uma outra discussão. Mas já que é assim que é feito hoje em dia, então, pô, esse samba vai me atrapalhar. Esse samba não atende ao projeto de carnaval da escola. Por outro lado, se eu levar esse samba pra final, eu vou criar um problema, porque esse samba vai
perder. Sem contar as próprias dinâmicas de força de uma escola, o Chico tá aqui, a São Clemente, acho que mostra muito bem isso em 2016 e 2017. O samba de 2016 não era do agrado da carnavalesca, não era. Eu que tenho uma relação muito próxima com ela, depois da disputa, ela falou, Fábio, eu achava esse samba não era muito a ver com o meu enredo. E é verdade, se você pegar o samba da São Clemente do Palhaço e o que passou na Avenida, eram coisas distintas. não era a mesma coisa. E esse ano, a Rosa amou. Ela ama este samba, o samba de 2017. Ela acha que conta o enredo dela. Exato. Quer dizer, são duas
a
coisas bem
diferentes. A safra de 2016 da São Clemente era fraquíssima. Em 2017 era muito boa.
Sem dúvida. Agora, o que a Rosa reclamou no caso de 2016, e aí você vê o peso do carnavalesco ou não. Na época da Imperatriz, a palavra final era dela. Você vê que no ano passado, na disputa do ano passado, a São Clemente ela não deu a palavra final e ganhou um samba que ela não queria. Mas esse ano, o samba que ganhou era o que ela queria.
E na final da São Clemente, o presidente Renatinho falou com todas as letras. A carnavalesca vai ter um papel decisivo nessa escolha. Ele disse isso mesmo, inclusive
lição,
por ser...
Lição de casa bem aprendida, né?
Sim, porque... e como o enredo era muito caro a ela também, esse enredo que ela vem desenvolvendo e tudo mais, ele deu realmente, né, se pode dizer que uma carta branca para que ela tivesse um peso
em
na
muitos
escolha.
Casos, o samba não necessariamente precisa contar o enredo todo, acho que ele pode deixar as coisas intuitivas, mas no caso da São Clemente de 2016, era um enredo que não era dito pelo samba, eram duas coisas distintas. O samba não falava do enredo. O enredo do palhaço e o samba do palhaço eram coisas diferentes. Essa é a verdade.
Agora, uma coisa interessante, a gente estava falando até, mas que eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter, né, sobre o que é o samba enredo hoje. Eu já bato nessa tecla há muito tempo. Eu acho que grande parte dos problemas que o samba enredo vive hoje em dia é essa obrigatoriedade que se... Não sei aonde está escrito, isso não está no manual do jogador. Alguém determinou que isso é a mais pura verdade, os jurados seguem isso e as escolas vão por essa trilha morrendo de medo de serem canetadas. Que o samba enredo tem que contar todos os aspectos do enredo, tem que mostrar o carro 1, o carro 2, o carro 3, o terceiro setor, o quarto setor, o quinto setor, blá 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 blá.
E aí pega uma frase assim, ah, mas essa frase não está na sinopse. Ah, mas isso não estava
mas
na sinopse.
Mas isso não está.
Não estava na sinopse. Isso ou seja, cria-se uma certa paranoia com a sinopse, né? Se não está na sinopse...
A sinopse tem que ser só um norte para o cara fazer o samba. É dali que ele tira as informações para fazer o samba. Por exemplo, um samba como é hoje, da União da Ilha, não iria para a Avenida hoje em dia. Que é um samba que conta o enredo de uma forma totalmente abstrata. Né? E cheio de lirismo, da luta do rochedo com o mar, descendo a serra. Isso não é tempo. Cadê a serra? Tem um carro ali agora com
um
a serra.
Um dos maiores sambas da história do carnaval, e eles verão a Deus da Unidos da Ponte.
Exatamente.
É assim.
Então eu acho que isso tem que ser redescutido. Nada. Isso tem que ser redescutido, de repente, até antecipa as disputas de samba. Não sei o que se faz. E interessante que, até forçosamente, a Portela acabou sendo obrigada a mudar o título do seu enredo, né? Por questões de... A editora lá da música do Paulinho da Viola não liberou os direitos de Foi Ruim Que Passou em Minha Vida. E o engraçado é que ela se valeu de um pedaço do refrão lá do samba, num verso do samba, pra transformar em título de enredo. Quer dizer, de uma certa forma, é uma inversão nesse processo.
Inverso.
É um processo inverso. Eu acho bacana, acho louvável. Eu acho que as escolas deveriam pensar numa forma... Né, de dar uma respirada quanto a isso, para que a própria criatividade dos compositores seja favorecida. E também uma outra coisa que eu até gostaria de botar aqui também na roda. Né? Esse ano a gente começou a observar algumas escolas, como a própria Portela, como a São Clemente, como a Ilha, reduzindo a disputa, reduzindo o número de semanas de disputa. A Vila Isabel também. E eu acho isso salutar, eu acho que... Né, a Imperatriz faz disputa de 3 meses e meio. Teve 10, 12 sambas inscritos. E o cara vai pra lá toda semana, gasta dinheiro e o samba não é cortado, só corta um. E os palcos estão caros demais. Esse ano a gente cansou de ver situações, né, em que os cantores têm que sair correndo de um lado pro outro. Esse modelo tem que ser revisto.
Anderson, voltando então na questão que você estava falando das sinopses e dos sambas, dessa relação que existe, né, que hoje está tão amarrada, isso acaba acontecendo na própria escritura das sinopses. Às vezes eu percebo que as sinopses são escritas de uma forma, até colocando palavras e enfim, até versos para induzir o compositor. Você concorda comigo, Simas?
Concordo, e eu acho que, de certa maneira, mas engraçado, eu não sou tão pessimista, não. Eu acho, sinceramente, que deu uma melhoradinha, sabia? Eu acho que já houve corrente maior em relação a esse tipo de coisa. Agora, isso acontece muito mesmo. Você tem, às vezes, a gente sabe disso, a colagem que é mais explícita. Né? Às vezes você tem, por exemplo, o sujeito que pega ali aquele negócio todo e ele acha que tem que enfiar aquilo ali. Mas, por outro lado, a gente teve esse ano um exemplo inverso. O exemplo inverso é o exemplo da Mocidade Independente de Padre Miguel. né? Que se tem um maluco ali na Mocidade Independente de Padre Miguel, quando vê o samba se bobear, corta, até como a gente dizia na fita, dizendo que não tem nada a ver, né? A gente vai ter que discutir aqui o samba da Portela, por exemplo. Porque o samba da Portela, quando foi lançado, teve gente que acusou o samba da Portela de não ter, de não descrever o enredo. Então é curioso também como nós que trabalhamos com carnaval, a gente prega o tempo todo a necessidade de ter mais liberdade para você fazer o samba e tal. Aí quando surge um samba que propõe uma visão mais livre do enredo, cai todo mundo de pau em cima do samba, dizendo, olha, mas aí tá fugindo do enredo e etc e tal. Tem que ver isso. Eu continuo dizendo uma coisa, eu sonho com um dia, é um sonho, porque ninguém vai fazer isso, mas eu sonho um dia com uma escola que tenha a coragem de dar o tema, né? Não faz nenhuma sinopse colocando frase pro cara botar ali, conversa com os compositores, fazem o samba, cada um com uma pegada em relação àquele tema, e a partir do samba você desenvolve a sinopse. Eu acho que a Mocidade certamente vai apresentar, no final das contas, uma sinopse modificada por causa do samba, né? Então eu acho que essa relação é curiosa, mas eu acho que vem melhorando. Porque a gente daqui a pouco, estou sentindo que todo mundo vai falar mal de uma opção de samba aqui, né?
Momentos de tensão.
E a gente tem que ver que a coisa está um pouquinho melhor. Você já imaginou se uma enquete dessa a gente estivesse fazendo lá para 1994, 95, o que ia acontecer?
Engraçado, eu acho a pior fase do carnaval é o começo dos anos 2000. Ali,
também,
com o aceleramento terrível de bateria, acho que as baterias estão mais calmas, os sambas estão melhores. Eu acho que a gente vive
tá um momento
melhor.
A década passada foi tenebrosa.
Tenebrosa.
Tá melhorando.
Eu ia para a Avenida aborrecido ver o desfile do especial.
Eu acho que nós tivemos 20 anos terríveis. Enfim, eu não sou como o meu amigo Alberto Mussa, que acha que a decadência começou em 84. E ela veio, mas ele tá animado, porque acha que a coisa melhorou muito.
Tá numa linha ascendente. Ralf.
Com relação a esse ponto das sinopses, o engraçado é que existem alguns tipos de sinopse, né? Tem aquela sinopse poética, tem aquela sinopse em forma até de poema, tem aquela sinopse injustificativa, aquela sinopse histórica, e tem a sinopse que coloca tudo isso junto. Você começa com uma introdução do tema explicando, aí depois tem sinopse poética, um poema descrevendo enredo, depois você tem sinopse textual, sinopse histórica, que você vai ver são 5 páginas com todo tipo de sinopse sobre a mesma coisa.
O cara que cerca pelos 12, né?
Já aconteceu em um passado até recente de escola elaborar uma sinopse, foi até a Borda Pedra. Teve a disputa de samba, depois refez totalmente a sinopse, não corrigiu, apresentou outra sinopse diferente. Você tem de tudo no carnaval, né?
Mas ano passado a Borda Pedra foi a sinopse divulgada pela assessoria fake, né?
Teve isso.
Mas a sinopse é que nem... Eu acho que sinopse é que nem preparação. Trabalhei muito tempo com isso, preparação pro vestibular. Você corre 2 riscos, o risco da falta de informação e o risco do excesso de informação, né? Porque quando você tem o excesso também, é muito complicado, né? Às vezes...
A gente vê, às vezes, enredos que a gente... Porque, assim, eu sempre faço essa distinção de ser, o enredo, saiu o enredo. Calma, pra mim o enredo é na avenida, mas enfim. Mas a gente se habituou a falar assim. Então, por exemplo, ideias, propostas de enredo, que quando a gente fica sabendo, porra, que legal, isso aí promete. Chega a sinopse não é clara o suficiente, a gente cria uma expectativa para aquela escola de que ela vai ter uma grande safra de sambas e isso acaba não acontecendo, né? Esse ano a gente viu isso claramente no Salgueiro, né? Aconteceu alguma coisa ali no processo que os compositores não entenderam qual era a proposta do enredo e você via várias letras de samba aparecendo falando de enredos diferentes.
Exatamente, e muito interessante é porque às vezes sambas totalmente discrepantes, um contava um enredo e aí aparecia outro que contava outro enredo e outro samba contava um terceiro enredo completamente diferente.
Por um outro lado, uma sinopse como a da Ilha, que numa primeira leitura era hermética, porque ela realmente é um enredo, né, com uma fundamentação religiosa e que não é muito usual, não tem os orixás que estão acostumados, enfim. Era uma sinopse que num primeiro momento você lia e ficava ali, pô, mas o que será que é isso? Resultou numa boa safra de sambas. Eu acho que uma das partes principais do processo, se não a principal, né, me corrija se eu estiver falando besteira, é a tirada de dúvidas. E, infelizmente, grande parte dos compositores não vão nas escolas tirar dúvidas com os carnavalescos, com os diretores de carnaval. Se acham, eu não preciso.
Autossuficiente.
Né? Sou autossuficiente. Eu já entendi. Vou lá fazer o quê? Vou lá deixar dar pitaco no meu samba? Alô, o samba é sob encomenda, é para uma escola de samba. Você não tá fazendo um samba pro seu disco, você tá fazendo um samba pra escola. Então, se você tem um mínimo de compromisso com o projeto de carnaval, você tem que ir lá e levar o seu samba pra escola dizer o que, que tá achando.
Recentemente, alguns fenômenos foram criados, né, que não existiam. Por exemplo, o fenômeno de voltar samba é uma coisa que a gente não via. Esse ano teve de novo, teve na Unidos da Tijuca, a escola mandou voltar o samba e refazer, e vem acontecendo ao longo dos últimos anos. E engraçado essa história de tira dúvida, né? Tem compositor que conta que chega em determinada escola, vai tirar dúvida com o presidente, até com o presidente carnavalesco, às vezes o presidente chega num samba, legal o seu samba, mas eu acho que você tem que botar isso, isso e isso. Aí chega ou outra parceria, tira dúvida, aí o mesmo presidente fala, ah, gostei do samba, mas tem que botar isso, 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 uma coisa completamente diferente do samba 1. Tem esses fenômenos também que acontecem.
Tem que ter coerência, tem que ter coerência.
Essa é uma curiosidade que eu tô contando, entendi o que o Anderson quis dizer, óbvio.
No ano do fim do mundo da mocidade, do Paulo Barra, lembra que mandaram voltar os sambas, um samba só não mudou nada e ganhou. É uma coisa louca, né? Isso é a coisa mais louca do mundo. E acabou ganhando. Isso acontece também insanamente.
Anderson Baltar, vamos então com mais interações aí das nossas
mais
redes sociais.
Mais interações. A Fernanda de Lima falando que ela é filha do grande Fernando de Lima, nosso amigo, falando: meu pai vai com a sinopse pra quadra e volta cheia de anotações. É isso aí, não é à toa que vira e mexe.
Mas vamos combinar, Fernanda, seu pai é mito, né? Seu pai é gênio, é de outra natureza, não tem nada igual. Não
o
tem nada
J.
Igual.
Mauro falando: se o Twitter e Facebook fossem fortes em 2008, o samba do Simas do Salgueiro teria ganhado. Aí, Simas.
Mas olha, foi uma força danada, eu lembro da coluna que nós fizemos na véspera.
É que na época
aquilo
era o Galeria
pegou
do
fogo,
samba,
era o Galeria do
era
Samba.
Era o auge do Galeria do Samba.
O auge do Espaço Aberto, aquilo pegou fogo na época. O Simas lembra bem disso.
O Kleber de Florianópolis ligado, o Wesley Clemente diretamente do Texas, o Ricardo perguntando pro Fabato, samba da Portela fala do enredo?
Eu acho que intuitivamente fala, inclusive eu acho também que fala, verdade seja dita, até do triste acontecimento. Remete muito ao Falcon, sem dúvida alguma.
O Diego Barreto aqui no Twitter, @RDArquibancada, ele falando que o equilíbrio maior da safra e a ordem do desfile podem melhorar os sambas. Eu acho que a ordem do desfile tá. Esse ano pode ser preponderante.
Pode ser cruel para algumas escolas.
Para algumas escolas. Isso a gente vai conseguir. Até porque a gente vai fazer a análise aqui também, seguindo a ordem do desfile, então isso vai surgir naturalmente aqui no nosso debate. Aqui no Facebook, nosso querido João Gabriel, ligadinho, ouvinte fiel. Ele tá falando que 2016 é melhor, muito melhor que 2017, na opinião dele. Mas, porém, em 2017 não há sambas pula-faixas. O Marcos Medeiro, Marcão, ligadinho na gente. O Douglas Leal, Sani Cota, ligadinha. Guilherme Rodrigues, é muita gente, cara. Conceição de Jesus, Rodrigo Santos, Bruno Henrique de Guaratinguetá. Ô, nosso querido Marcelo Mota na escuta aí, ó.
Olha a pressão, hein?
Ó o malandro batuqueiro aí.
Olha que vocês vão falar do samba do Salgueiro. Guilherme Rodrigues, dizendo: samba da Beija-Flor grudou na minha cabeça, não consigo tirar. Toda vez, posso ouvir todos os sambas, mas sempre volto no pega no Amerê. O Jefferson Tonasso, ligadinho. Saudações imperianas, um abraço pro Jefferson, amigo. Luiz Alberto, parabéns pela edição da feijoada de outubro. Aguarde a de novembro. A de novembro será tão boa quanto. O Ricardo falando que o Samba 10 foi o implacável Ricardo, falando que o Samba 10 foi o primeiro a se apresentar na Beija-Flor e pegou a quadra fria. Não sei se foi muito bem isso, não. Até porque a quadra tava quente pra galera, a gente tava suando.
Chico Frota.
Não, não foi isso, não. Além disso, nós comentamos durante a transmissão que a bateria segurou o samba duas vezes. O samba se arrastou duas vezes, a bateria subiu pra poder colocar o samba pra cima duas vezes, o que não aconteceu nos outros sambas.
Pois é isso, então...
Então, Anderson,
a Conceição de Jesus falou, faltou o Haroldo Costa do debate. O Haroldo Costa, infelizmente, não faz parte da nossa equipe. Quem sabe... É o Fred. Quem sabe em breve. É o Fred Soares.
É o Fred Soares. Fred Soares não pôde vir hoje.
Imagina o Fred Soares daqui uns 30 anos.
O Haroldo Costa, que maravilha.
A gente já tem... já temos o Maracy de Almeida, temos agora o Haroldo Costa...
Mas é isso, por enquanto é isso.